Aí está. Olé, estás bem? Aqui estamos nós, num direto do Instagram. Estás em Braga?
Sim, por acaso estou.
Estamos perto, então. Eu estou aqui na rua, numa das ruas que dá nome a um dos teus temas, que é a Rua dos Biscainhos, não é?
Sim, a Balsa dos Biscainhos,
Exatamente.
mas deve estar muito perto do Museu dos Biscainhos, não é? Que foi
Sim.
onde me inspirei e onde também há uns registros, alguns são do que se ouve, não é? Também está patente nesse tema, que eu gravei quando lá fui.
É um oásis aqui na cidade, não é?
Tem um jardim muito bonito. É uma coisa que é importante para Braga, jardins e espaços verdes. Mesmo muito importante. Sim, e é um sítio que tem muita história. E é um sítio que meia volta, quando passo junto, lembro-me sempre, olha, era fixe fazer aqui o tema, o disco, ou o piano. Lembro-me sempre disso, porque são coisas que acontecem, e pode ser que um dia aconteça.
Olha, Afonso, desculpa eu não ter podido fazer a entrevista na segunda-feira, foi aquele stress do concerto. Infelizmente era um feriado e felizmente estava a tocar, mas foi uma confusão danada. Optámos por fazer isto agora. Poderíamos ter promovido o teu concerto, o último concerto que fizeste aqui em Braga, que eu ouvi de longe, porque eu estava com a minha cadelita e ela estava cheia de medo. Ela não queria passar ali à frente do palco, foi curioso. Ela é muito sui generis, ela não gosta de foguetes nem de barulho.
É de música
Embora,
tropical.
mas é, olha, sabes, é terrível, porque ela fica na sala a ouvir bateria o tempo todo, ela assiste às minhas aulas de bateria e eu toco, e ela é curioso, não sei, deve ser a frequência.
Exato. Eu por acaso não, normalmente não tenho bateria. A única vez que eu toquei com um baterista foi no Porto, Homem Catarse, não é? Eu tenho tocado com alguns bateristas e músicos. Outros músicos, mas por acaso, Homem Catarse, a única vez que eu toquei com baterista foi com baterista norte-irlandês que se chama Patrick Mulaney, que é um excelente baterista, e eu gosto muito dele. Toca numa banda chamada A Burial at the Sea, e além disso, ele faz anos no mesmo dia do que eu, portanto, e tocámos no dia anterior no Porto. E tivemos também a Aberdeen a seguir, portanto, pronto, é uma pessoa que eu também tenho ligação, de certa forma. Ele não deve estar a imaginar que estamos a falar dele. Eu acho que ele está em tour também com os Burial at the Sea. E pronto, foi a única vez que tive bateria numa música assim. De resto,
Isso.
não costumo ter, costumo ser eu a fazer batidas muito minimais e muito simples e a tentar acertar com o loop, basicamente.
Ia-te mesmo perguntar isso, olha, é curioso, era uma das coisas que eu ia ter que abordar isso, porque muitas vezes venho à baila, nem sempre, mas pronto, eu sendo baterista, acabo às vezes por falar aqui de algumas coisas baterísticas ou falar de curiosidades pessoais, que é uma das cenas fixes aqui de emergência, é que estamos a falar do cotidiano dos músicos também, não só do que tu fazes artisticamente, do teu percurso, mas também daquilo, no fundo, do que tu quiseres, até da tua visão ou da tua postura até na carreira e tudo mais, mas essa é uma cena gira que é. Eu já falei aqui com muita malta sobre isso, que eu gosto muito de ouvir música instrumental e muitas vezes sem percussão, sem bateria, ou seja, que é curioso, porque tu quando tocas, as pessoas têm sempre uma imagem de ti, não é? Como músico, executante ou compositor, e acho que a malta, por norma, se associa a alguma coisa, se calhar a mim, associam-se se calhar coisas de beats ou de funk ou de, sei lá, ou de hip-hop, e eu gosto imenso de ouvir coisas super orquestrais e super... Calma, mas é curioso, por acaso é giro. Como é que tu escolherias um bateria? Ou seja, quem é que te poderia fascinar para tocar com bateria? Porquê? Quando? Como fizeste agora com o piano, não é? Que começaste?
Sei lá, podia ser uma pessoa que fosse tipo Ringo Starr, talvez eu gostasse, porque é uma pessoa que dá muito espaço, é uma pessoa, um baterista, não, dos Beatles, que dá muito espaço. Os Beatles são enormes também, continuam a ser, porque o baterista sabia ler onde estava, e então dá espaço a outros bateristas. Olha, eu sou muito amigo e tenho um projeto com um baterista que eu gosto muito, que é português, que é o Ruca Lacerda. Gosto muito dele, acho que é um excelente baterista, mas sim, e uma excelente pessoa também. Mas eu enquanto Homem Catarse procurasse, e é possível que venha a fazê-lo até no próximo disco, um baterista que teria que ser muito uma espécie de Ringo Starr, percebes? Mas depois acho que também a gente tocar com pessoas que nos tragam outros horizontes também é importante, porque nos abrem. Epá, eu não pensei que realmente podia acontecer isto, não é? Não podia acontecer aquilo. Acho que tocar com. Às vezes é aquele clique, tu nunca imaginas que vais ter empatia musical e artística com um músico e de repente estás a fazer uma jam com ele e está-te a fazer todo sentido, estás a ver? Opa, e eu ritmicamente, sem dúvida que é. Eu, enquanto olho para ti e lembro-me sempre da bateria, é isso é inegável. As pessoas olharam para mim e lembram-se certamente. Agora, como eu tenho disto só ao piano, não é? O Sete Fontes, mas eu acho que muita gente olha para mim como um guitarrista, embora eu acabe por ser multi-instrumentista, porque eu também toco com ela, eu também toco baixo, opa, também brinco um bocadinho com os sintetizadores, mas tudo muito simples aí. A única coisa que eu não me arrisco mesmo pelo menos, é tocar bateria, por acaso. A única coisa que eu faço rítmica aprende-se com aproveitar o corpo da guitarra. Ah, e fazer uma série de loops que dê algum dinamismo musical. Eu prefiro fazer isso e ser um beat que seja orgânico do que disparar coisas. Não estou a dizer que não faça, mas eu prefiro realmente fazer as coisas just in moment e pronto, porque eu gosto muito das coisas orgânicas também. Mas pronto, eu acho que eu falei do Ringo Starr e falei do Rucão Lacerda, mas há muita gente que eu acho que poderia, olha, podíamos fazer uma jam e podíamos adorar ao ponto de achar que eu, Rui, acho que tu deves vir aqui, deves, olha, está aqui o tema, faz a tua leitura, percebes? Portanto, eu acho que é um bocado às vezes o fortuito das coisas e tu começares a tocar com alguém por casualidade e acabas por adorar e porque é a coisa que dá mais pica, é tu estás a partilhar uma coisa com alguém. E estás a sentir uma energia, por exemplo, eu toco também nos Indigno e há algum tempo atrás comecei a tocar com o Ivo Correia e eu nunca tinha tocado com ele, ou seja, e ao fim de um ensaio, ao fim de um ensaio não, ao fim de 10 minutos parecia que eu já tinha tocado com ele há muito tempo, é a pessoa que há menos toca comigo nesse projeto e é a pessoa que me consegue ler melhor. É ele, sobretudo ele a mim, mas eu também acho que isso é que é inexplicável, é difícil a gente dizer, olha, se calhar seria aquele, ou seria X ou Y. Eu acho que é mesmo depois de tocar é que se percebe se é a cena, não é? Mas pronto, é a minha opinião.
Olha, vou relembrar a malta que podem participar, porque eles têm um ícone aqui em baixo com um ponto de interrogação. Malta, se quiserem pôr comentários, eu mandarei histórias curiosas sobre Braga e sobre aqui, sobre Afonso. Podem fazer no ícone com um ponto de interrogação e eu depois vou fazer com que as perguntas cheguem até ele. Eu ia-te perguntar como é que tu fazes, que é uma das coincidências, curiosidades que eu tenho, como é
Sim.
que tu fazes para tocar com malta, porque eu sabes que na última fase da pandemia comecei a sentir vontade de tocar com muita gente, senti falta de tocar com pessoas e percebi que eu não tive assim grandes reflexões ou grandes, vá lá, de grandes acessos de claridade, até porque eu fui trabalhando e fui refletindo bem na minha vida e consegui me manter ativo e sobreviver, mas uma das coisas que eu percebi foi que eu só queria fazer coisas. Isso, curtir. Só queria estar a tocar com a malta que tivesse de sorriso na cara, a divertir-me e estava um bocado cansado de fazer as coisas pelo day job, ou fazer o que tem de ser, ou etc., ou porque acontece, ou porque vem e tu tens de fazer, pronto. Não é fácil, mas como é que tu fazes para te manter a tocar com a malta, ou vais tendo a sorte de ir acontecendo e conhecendo malta, ou tu fazes alguma coisa por fazer umas canjas com o pessoal?
Eu há pouco estávamos a falar das obrigações enquanto que a gente tem que ter e todos os músicos para se evoluir antes de expressar, além de se expressar, uma pessoa se expressar tem que ter técnica para poder se expressar, é como dominar uma língua, não é? Primeiro tens que a dominar para depois te expressares e sentires o que estás a fazer. E é óbvio que todos os dias, e então falo com outros músicos e então ao piano tento apanhar uma coça possível todos os dias de praticar, mas eu acho que no fundo nós temos é que nos divertir, porque só aí estar confortáveis e estar feliz e estar a sentir, só aí é que a gente consegue passar para os outros. Quanto a tocar com outras pessoas, olha pá, eu acabei na pandemia por haver possibilidades de começar a tocar com outras pessoas Mas foi meio fortuito, foi tu estás num estúdio, alguém aleija-se na perna, deixa de tocar a bateria, pega numa guitarra, você no piano, a nossa companheira de banda tem um violino e começámos a tocar, por exemplo, é assim. Outro projeto já tenho há imenso tempo, desde 2004, e pronto, e é uma banda com 18 anos, que hoje em dia é assim uma coisa difícil de encontrar bandas, não é? O pessoal toca muito sozinho, é por isso que eu acho que mais cedo ou mais tarde está a tocar mais sozinho. Mas acho que não há uma química comparável, ou seja, tu consegues aquela cena da felicidade, quando partilhada é que se torna realmente verdadeira. É um bocado isso, tu a tocar sozinho acabas sempre por te, e eu posso falar porque eu toco muitas vezes sozinho. Mas olha, fui buscar para este disco o Francisco Oliveira que para me acompanhar, se calhar por isso, porque está cansado de estar sozinho em palco, pelo menos quando toco piano, normalmente ele acompanha quando são concertos ao piano. E pronto, é um bocado de casualidade. Entretanto, também vou encetar um projeto com outro músico, que ainda não sei como é que vai acontecer, mas pronto, espero que se faça o clique. Mas aí é diferente, aí surgiu uma oportunidade, surgiu um convite de juntar dois músicos e ver o que é que acontece. Pronto, às vezes também é. São oportunidades, às vezes elas escasseiam. Tu sabes muito bem que nesta vida, às vezes uma pessoa parece que não se passa nada, não acontece nada. Passamos uma altura difícil com a pandemia, com uma incerteza enorme. O pior, às vezes, de acontecer ou não acontecer é a incerteza que te causa. Mas eu acho que é mesmo a casualidade. Sei lá, e eu, pronto, como te disse, como mantenho-me num projeto há muitos anos, é normal que, e é uma banda, é normal que acabe por tocar com mais gente, pelo menos aí.
Olha, sobre esses projetos, para quem possa eventualmente não estar a visualizar o Afonso, né, e os projetos, todos esses projetos em que tu estás, e um bocado sobre o teu percurso aqui para a antena da rádio, não é que tu não tenhas já muitos seguidores aqui, ainda há pouco estiveste também na Ruma a conversar um bocadinho sobre o que ias fazer, mas acho que nunca é demais falarmos do trabalho de Braga. Eu em agosto tentei fazer só convidados e convidadas de Braga, porque eu vou tentando ter uma espécie de temática aqui e não dá para chegar sempre a tudo. Mas falando de Braga, do teu relacionamento com a cidade e do relacionamento com os teus projetos, para a malta daqui da Antena da Rumo, que vai ouvir isto na antena.
Bem, eu enquanto homem catarse, eu comecei a residir em Braga há 7 anos, pronto, é melhor dizer por aí, 2015, 7 anos. E pá, como vivo cá, não passo os dias, vou muitas vezes também ao Porto e muitas vezes a Barcelos, mas acaba por ser natural tu repercutires no teu trabalho o local onde vives. E isso aconteceu, acho, muito por causa da pandemia. Nós já estamos a sair de uma situação, espero, não é? Que acho que também não há muito por que voltar atrás. Acho que temos que perceber que é em frente. Às vezes custa-nos a habituar, custa-nos a desabituar. Acho que queixamos muito, acho que queixamos muito tudo. Ou é o calor, ou é a chuva, ou é. Acho que temos que partir. Pronto, temos que viver e faz parte, pronto. Mas passamos uma situação para nós e para as nossas gerações, e para as gerações anteriores à nossa, uma situação diferente, e a pandemia obrigou-me a ficar em Braga, a não tocar. Eu tinha uma série de datas mesmo em Espanha, tudo caiu. E então, olha, eu comecei a dar voltas os passeios higiênicos, que era uma expressão que se utilizava muito, não é? Por Braga, e descobrir sítios muito bonitos em Braga. E ao mesmo tempo, para me socorrer de não ter trabalho, não é? Uma vez que é a minha maior dependência, ou fonte de rendimento, é a música. E os concertos, sobretudo, e eu comecei-me a sentar ao piano, e foi aí que a pandemia, estar em Braga, um piano, juntou-se tudo. E lembro-me perfeitamente de passar na Rua do Souto e sentir a Rua do Souto completamente despida face ao que eu conhecia, ou mesmo de entrar em alguns locais e não parecia mesmo diferente, não é? E isso acabou por mexer comigo. Ou descobrir sítios como os Moinhos de Português, que é um sítio natural, que as pessoas facilmente dizem, ah, deve parecer o Gerês, não é? E, portanto, fui descobrindo sítios que houveram pessoas depois de Braga, mesmo sem ser de Braga, que lá foram por causa do disco. Eu percebi-me disso, isso é fixe. Pronto, e acho que é um sentimento um bocado telúrico, sempre ter-me ligado ao meu trabalho enquanto homem em catarse. E agora fui Braga. Eu já tinha feito um trabalho que se chama A Viagem Interior, que viajava por 17 locais do interior do país. Pá, desta vez é circunscrito a Braga, não é? E pronto, e acaba por ser uma cidade onde eu já conheci algumas pessoas, tenho feito alguns amigos. É pertíssimo, eu sou natural de Barcelos, portanto é igual, é minho. Mas pronto, mas foi um trabalho muito de Braga e que eu fico muito contente de ter apresentado, por exemplo, em fevereiro no Generation, com convidados e com e no caso com um quarteto de cordas. E agora, pronto, estes dias, na terça-feira, toquei na Avenida Central também, num ciclo que agora está a ocorrer, e esta semana, e pronto, e é fixe. Há pouco dizia, passava junto ao Museu dos Pesquinhos e dizia, pá, olha, é fixe fazer aqui um showcase ao piano, uma vez que este sítio diz-me muito e influenciou-me artisticamente, ou a Nascente do Rio Oeste, que é um sítio natural e que seria incrível. Todos esses locais acabaram por me ficar amarrados a mim e eu aí passei para os outros e pronto, acaba por ser uma oda à Braga pandémica. E tem também, só para terminar em relação a isto, o título não é assim tão circunstancial, são 7 temas, 7 fontes, tem muito a ver com uma coisa que eu acho que é muito necessário, que é Espaços Verdes em Braga, e o Parque Sete Fontes será uma coisa muito que faz muita falta à Braga e que pronto, e ainda não está terminado, mas era quase um desejo de potenciar que esse parque vá acontecer e que as pessoas possam ter aqueles momentos para si e de respirar. Continuamos todos muito estressados, precisamos respirar mais.
Eu concordo contigo, acho que há malta que não está muito consciencializada disso, ou que não se está a perceber. Eu noto isso, noto que as pessoas estão um bocadinho automáticas, falando em termos gerais, de trabalho e tudo mais. Não sei se também as pessoas notam isso em mim, mas eu sinto que saí do processo assim bem tranquilo, com as ideias bem feitas e tal. E se calhar, talvez por várias razões, não é? Há já malta que está com uma certa urgência de muita coisa, se calhar parece que aquela malta com pressa nas filas, é essa a impressão que eu tenho, que está toda a gente a tentar furar a fila.
Pois, sim, também há aquelas urgências positivas e fixe. Olha, eu
Claro.
tive a felicidade mas percebo e concordo contigo. Tive a felicidade ontem de estar no Paredes de Coura a tocar no Jazz da Relva e senti muita urgência. Já vinha o dia anterior, certamente, com um dia que foi especial, não é? Com música portuguesa, mas senti que as pessoas estavam com urgência de se atirar ao rio, de águas, de abraçar, de estar. Tu pensares. Há 3 anos que tu não conseguias ver pessoas, uma multidão de pessoas a contemplar e a partilhar um momento em conjunto. E então as pessoas têm mesmo necessidade disso, não há hipótese. Agora, acho que essa parte pode ser normal e positiva, mas eu acho que, lembras-te daquelas coisas que se falava na pandemia, que isto agora vai melhorar, isto vai nos fazer consciencializar? Eu acho que não. Eu acho que estávamos sedentos de voltar ao ritmo. Mas acho que o ritmo está um bocadinho mais acelerado mais para nós seres humanos. Por isso é que o Sete Fontes, por exemplo, o disco ao piano, aqui muito de Braga, apela precisamente ao contrário, e a aproveitar, olha, temos uma oportunidade para, não é? Para estar sossegado, não é? E vamos se calhar aproveitar um lado. Bom, eu não estou a dizer que a pandemia foi uma coisa boa, mas porque não dá para dizer que foi, mas é pá, há sempre barreiras que nos aparecem e nós, olha, a mim foi a minha salvação este disco, estás a ver? Eu acredito que haja sempre em cada um de nós uma salvação para as coisas mais complicadas. Pronto, assim sendo mais filosófico um bocadinho.
Sim, não, eu concordo contigo. Acho que quando está. É isso, quando tu estás positivo, tranquilo, as cenas passam e fluem dessa maneira por ti. Quando tu estás muito resistente, causas muita, não é? As coisas. É aquela coisa, não é? Aquele clássico. Porquê é que está tudo a correr mal? Se calhar tu é que estás, tipo, se calhar, tudo a
Sim,
correr mal, sim, não é? Olha, nós temos aqui um comentário, Cordeiro 58, por falar em bandas, só vamos ver Indigno na apresentação do novo álbum? Antes dessa data, alguma coisa? Um abraço, Afonso, e para os restantes elementos. Está aqui a pergunta, está aqui a questão aqui embaixo.
para já, há esse concerto que é no Ampli Fest. É no Amplifest no dia 14. É no segundo fim de semana de outubro. Mas para já que possa anunciar, é só mesmo esse concerto. Mas é bem provável que haja mais concertos, porque o disco vai sair em novembro. E portanto, é provável que hajam mais concertos e também estou desejoso nesse projeto, não é? Há pouco falávamos dos projetos e Indigno é o projeto que eu toco há mais tempo, começou até antes de Homem Catarse, porque Homem Catarse começou sensivelmente há 10 anos, que também já é muito tempo, mas Indigno começou há 18, portanto começou em 2004. E então é o quinto disco, e é um disco que, pronto, agora vou falar um bocadinho, já que falaram de Indigno. É o quinto disco, foi um disco que fomos gravar ao Arda, no Porto, onde tentámos ter o melhor som possível. Tivemos a sorte de trabalhar com o Ruca Lacerda também, na mistura, e com o John Birgir Birgunsson, acho que disse bem, mas acho que é o nome dele, que é um islandês que já trabalhou com o Sigur Rós e com a Björk, etc. E estamos muito, muito entusiastas e também já ouvimos a masterização final, já temos aí uma coisa muito próxima para sair também agora no final do mês, e estamos bastante entusiasmados com o que aí vem. Sem dúvida que a mim, do som, parece-me que é o disco que eu mais. Que me entusiasma mais, é sem dúvida este, e é fixe, porque é o quinto disco.
Muito curioso, olha, tenho que prestar atenção a todos esses projetos. Como é que tem sido? Tu estás agora com muitos agendamentos, estás agora, tens estado a tocar quase, quase diariamente, pela
Sim, é assim, na verdade o projeto que eu toco, tenho tocado mais é com o Homem em Catarse. Os outros dois projetos que eu te falei ainda estão, um já tem coisas em vista, mas ainda não posso estar aqui a falar muito. Outro ainda vai começar. Indigno, tivemos a compor o disco. O Homem em Catarse, sim, tive um concerto já esta semana, por acaso íamos falar antes deles, não é? Mas falámos agora também numa espécie de retrospectiva, se nos apetecer.
Sim.
Quisermos. E tenho outro concerto no sábado em Ribeira de Pena. Às vezes pode haver alguém de Ribeira de Pena, ou que vá a Ribeira de Pena, ou que vá a Vila Real, pelo lá tocar no sábado, em Serva. E pronto, tenho uma série de concertos também em setembro de Bragança a Faro. Pronto, tenho tocado, sim, e eu gosto muito de tocar ao vivo e senti muito falta de tocar ao vivo. E às vezes não é fácil, às vezes as coisas não surgem, outras vezes surgem coisas no mesmo dia. Pronto, é a vida de independente, não é? Trabalhador independente que depende de uma arte performativa, não é? E acontece muitas vezes. Primeiro tivemos cancelamentos todos da pandemia, mas depois é a questão dos incêndios, depois é a questão da chuva. Pá, mas é tal cena, pá, as coisas que tiver que acontecer, elas vão acontecer. É óbvio que elas não acontecem sozinhas. Há uma coisa que tem que acontecer, que tem que ser feita, que é o trabalho, que é a dedicação e é o amor ao que se faz para que as coisas resultem. Isso, sem isso, não basta só o talento. Acho que é isso até o mais importante. Pá, mas é uma bênção tocar, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu gosto muito de compor, e ainda agora, antes de falar contigo, tive aqui uns 15 minutos e estava já aqui com um apontamento que tenho, e já estava aqui a fazer coisas, porque também gosto muito. Eu nem sei se gosto, eu acaso com aquela necessidade física ou psicológica, tu tens aquelas necessidades, 7 necessidades, não é? E eu tenho uma necessidade de escrever, e escrevo muita coisa, e também gosto. Opa, mas tocar ao vivo tem a cena de tu poderes partilhar e, no momento, as coisas com as pessoas, e pronto, tem que se sentir agradecido por isso, não é? Por poder fazer isso e por ser isto a minha vida, sim, sem dúvida.
Olha, falando precisamente da composição, ia-te perguntar isso, o teu processo de composição. Eu sei que parece aquela pergunta chapa 7, mas pode ser sempre interessante. Eu gosto de fazê-la o mais especificamente possível. Se isso vai variando de projeto para projeto, se tu gostas de fazer as coisas de uma certa maneira ou gostas também que as coisas mudem, como é que tu misturas a eletrónica? Tu falaste sobre o orgânico e captares os teus sons. Podes desvendar um bocadinho assim disso, do teu processo?
O meu processo é muito, onde, por exemplo, nos Indigno, eu tenho esta incontinência criativa, e passa por um filtro. Normalmente é da Graça, que é violinista e que já toca comigo há imenso tempo e que é muito próxima de mim, E eu tenho sempre o filtro da graça. Agora, ultimamente, acabo por ter o filtro também do Pedro e do Ivo, que são as pessoas que tocam comigo, nos Indigo, por exemplo. Quando sou eu, e eu sou muito, apesar de saber muito bem aquilo que quero, eu sou muito de perguntar e a um círculo, não é, de pessoas mais próximas, que eu saiba que não sou aquela pessoa que vou estar em casa a chatear as pessoas que estão comigo, não, mas que eu perceba que gosto muito de trocar ideias, gosto, estou muito aberto sempre. E eu crio muito de forma muito fluente. Isso sai-me, não consigo explicar, sai-me. Normalmente às 3 da manhã ou de noite é muito mais fácil, mas pode sair às 7, pode sair sóbrio, pode sair já que estejas super cansado, pode sair que já estejas um bocadinho ao lado, pode sair de várias formas. E isso, nesse aspecto, eu sou muito criativo. Depois, normalmente, tento ter sempre filtros, e eu chamo sempre pessoas, por exemplo, para após a pré-produção dos discos. Foi o caso do Filipe Miranda, foi o caso do Álvaro Ramos, o caso do Francisco Oliveira, que tocou neste último disco comigo, e que eu também o chamei um bocado para: Francisco, o que achas disto? E acabei de trabalhar também com o Buda.
Sim.
Foi uma questão que aconteceu, mas que acabou também por ser o último crivo, e dizer-me: pá, eu corro muito bem com o Buda porque ele gostou muito de me ouvir a tocar piano. Até me perguntou há quanto tempo eu tocava piano. E eu disse: eu toco há um ano e qualquer coisa, ele não pode ser.
Eu já
Mas.
tinha piano no estúdio quando tu já tinha o piano no estúdio, não?
Não, ainda não tinha. Mas
Se
eu não sei
calhar
se
foi por
posso.
causa de ti.
Yeah, exato, eu acho que o Buda não se importa que eu diga isto, porque o Buda gravou, misturou comigo e também com o Francisco, mais à distância, mas misturou comigo o Sete Fontes. E aos tempos disse-me: olha, pá, tenho aqui um piano. Eu, desde que estive a trabalhar contigo no Sete Fontes, senti que tinha que criar aqui um piano. E foi um piano idêntico e tudo ao que eu gravei. Aí tenho que agradecer muito ao Generation e ao Luís Fernandes, porque também, se não fosse, eu não tinha conseguido gravar num piano incrível. Mas foi engraçado, pronto. E eu socorro-me sempre das pessoas, sobretudo quando estou sozinho. Agora, é um bocado. Eu rapidamente desenrolo uma ideia, estendo o pano, demoro depois bastante tempo nos rendilhados, mas a espinha dorsal de uma canção. E eu também as faço, embora as minhas viagens sejam instrumentais, com dinâmicas, e uma canção às vezes faço em 5 minutos, mas são 5 minutos especiais, quer dizer, não, a cada 5 minutos não se vai fazer uma canção. Não, isto não é processamento de embalamento numa série, e faz-me um bocado de confusão aquelas coisas de: ah, tens que fazer isto até daqui a um mês. Pá, e se não sair, se não houverem esses 5 minutos, pronto, é um bocado isso, sabes? Mas pronto, faz parte também do às vezes a gente desafiar-se e experimentar, mas é muito orgânico e nato, sabes? A minha parte, eu também escrevo. E já tive a felicidade de escrever para outras pessoas, e aí preciso de ir ajustando. Quando digo escrever, no caso da parte lírica da coisa, a compor, epá, normalmente é guitarra, e eu penso sempre: quantos mais recursos tu tiveres, tu tens um timbal, não é? Tens bombo, e tens dois pratos ou três. Se tu tirares pratos, ficares só com o raido, não é? Ficares com o choque e só com o bombo e com a tarola, vai logo mudar o que tu vais fazer. E às vezes eu tento explorar outros pedais, mas às vezes pego no ukulele e não quero meter absolutamente nada, para não estar a aprender e para ficar mais visceral, sabes? Acho que somos fruto também daquilo que das coisas que fazemos, não é da marca do material, mas do material que tocamos. E tento só não compor à guitarra também, não é? Quer dizer, mas isso já é uma coisa que eu tento me levar a fazer. Quando uma canção nasce, uma música, uma ideia, é muito difícil. É preciso estar com o instrumento na mão. É assim. É uma
Eu
expressão engraçada, mas.
percebi. Sim, há que potenciar, não é, esses instantes, não é? Ou seja, e saber também aproveitar quando eles. E ser organizado para tu captares isso, porque às vezes uma pessoa, não é? Há muita gente que pensa que os músicos não são organizados em geral, e eu acho que são das pessoas até mais organizadas que eu conheço, porque têm sempre um método para captar uma ideia ou para registar uma cena para não fugir, não é? Para perceber que aquilo é uma boa ideia. Olha, isto é uma boa canção, isto aqui se calhar é um groove, deixa para aqui, deixa para lá. É curioso, não é?
Sim, olha, eu vou confessar que eu não sou muito organizado, mas a esse nível tenho o telefone completamente cheio de gravações, porque eu sei quando é que a coisa acontece e tento gravar imediatamente, porque eu sei que daqui a pouco não vai ser possível fazê-lo. Pronto, fui um bocadinho instigado a comprar uma placa de som e pelo menos a fazer pistas das minhas ideias, mas sim, hoje em dia o músico, até porque é um canivete suíço, tem que ser muito organizado. Não vale a pena dizer, pronto, olha, vais ter que ir ali e tal, e vais ao piano, vais à guitarra, e uma pessoa, ok, está tudo. E depois chega só o dia, tipo, peraí, mas onde é que é? Como é que não é? O concerto, como é que é? Mas eu vou e venho, vou ficar. Tem mesmo no meu caso, pelo menos, que tem mesmo que ser organizado e depois tem mesmo que se trabalhar, porque quer dizer, eu acho que não há muitas dúvidas disso. Quando tu tocas em vários projetos, não é? E tu vais ter um ensaio, e quando estamos a falar de profissionalismo, tu não vais chegar a um ensaio e não vais, pá, olha, não me lembro das músicas, desculpa, vamos ver um fino, não, pá, não é isso que se passa. Não é isso que se passa. Passa-se que as pessoas dispensaram aquelas 2 horas ou 3 para preparar um determinado espetáculo, ou preparar determinado disco, ou preparar um determinado. Quando estamos na fase de composição, eu acho que devemos ser super livres. Devemos deixar a coisa fluir. Quando temos que ser uma máquina oleada e pronto, indigo, por exemplo, uma banda de rock. A bateria é muito importante, o baixo é muito importante, é tudo importante, tem que estar oleado, tem que tocar, tem que haver, toda a gente tem que saber qual minuto, há aquele, ao fim não sei quantos compassos, pronto, ou seja por uma forma mais catedrática, ou seja por memória auditiva, só que aquele compasso, naquele momento vai ter que haver uma mudança, não há hipótese. E mesmo ao meio catarse também sou obrigado, porque é muito físico o facto de tu fazeres loops e tu gravares, ou seja, eu tenho uma loop station, não é, da Boss. E então num dos canais tem guitarra, no outro tem outra guitarra e no outro tem batidas e graves. Entretanto, também tem, isto é um bocado para quem não está tão ligado, pode ser mais chato, mas depois tem um line selector para escolher uma outra via, pode ser para um amp, pode ser para linha. Entretanto, também tens que ver quando tens um pedal de delay ligado, que não vais fazer um beat com o delay, tens que desligar o amp que faz octaver. Estou a falar muito depressa, mas é mesmo assim, tens que, e só com a prática, ou tocas todos os dias, ou tocas, pronto, que não acontece sempre, 3 vezes por semana ou duas, pronto, aí é normal que tu, epá, como dizia uma pessoa, olha, um baterista que eu também gosto muito, que é o Pedro Oliveira. Opa, um concerto vale por 5 ensaios. Se uma pessoa andar regularmente na estrada, acaba por a coisa se dinamizar, mas é preciso de alguma forma tu estares aliado, percebes? E isso requer muito trabalho.
Sem dúvida. E por falar em trabalhos novos, e nós estamos mesmo a chegar aqui ao fim da nossa entrevista, temos uma emergência para deixar, tu vais deixar uma emergência connosco, que eu creio que a Rumo está a tentar agendar uma entrevista também com o projeto, não sei se já terá conseguido, mas eu espero que consiga brevemente. Ainda te lembras qual é a emergência que vais deixar hoje aqui à malta?
É um projeto do Bruno Barreira, chama-se Toubkal, é Toubkal, que é um músico que, entretanto, também acabei por conhecer pessoalmente e que é uma pessoa muito dócil, e acho que e isso reflete-se na música dele. A música dele é muito, muito dócil. E eu deixo essa sugestão. Felizmente há muita coisa boa que poderia sugerir. Quando falámos, foi o que me lembrei, talvez porque tinha ouvido naquela tarde, não sei, mas lembrei-me desse projeto, que também é assim um projeto de um homem só, mas que acaba por chamar a si, tem jogos de voz muito bonitos e acaba por chamar a si outras pessoas. Acho que nós não temos que ter problemas de sentirmos que, pá, eu toco guitarra, sinto-me confortável, mas precisava aqui que alguém cantasse, interpretasse. Nós podemos ser ótimos compositores, podemos ser bons músicos, mas sou uma pessoa que interpreta um clarinete de uma forma exímia, é óbvio que é preferível ter outra pessoa a tocar o clarinete ou a cantar ou o que for. E nesse caso eu acho que ele também se socorre muito bem, além dele também cantar, mas ele tem uns jogos de vozes muito, muito, muito bonitos, na minha opinião. E é assim uma música muito, muito tranquila, tranquila, num espectro folk e pronto. E era isso que com todo gosto sugiro.
Olha, muito fixe, muito obrigado. Foi muito fixe no outro dia. Não ouvi tudo, mas o pouco que ouvi, sabes que a casa dos meus pais é mesmo em frente, então eu estava a conseguir ouvir o concerto de cima. Depois
Ok.
quis ir assistir um bocadinho com a minha cadelita, mas ela fincou as patas e tinha que andar ali à volta na
Sim.
praça, mas estava a ouvir. Portanto, eu gostei muito dessa. Gosto muito de ver alguém sozinho em palco e ver a forma relaxada e natural com que estavas a lidar com
Sim.
essa presença, porque uma presença só no palco é muito diferente da cena de banda, né? É mesmo muito diferente. E é fixe, eu gosto muito de ver artistas a solo, porque para mim talvez seja desafiante, mas ao mesmo tempo acho interessante, acho muito curioso.
Sim, às vezes é um cabo dos trabalhos, porque uma pessoa há um beat que sai fora, não é? É que depois tu organicamente estás a tocar bateria, ok, vais, chegas lá, não é? Eventualmente, às vezes com clique ou sem clique, pronto. Mas quando tu informas um objeto eletrónico que é assim, e informaste o mal, ele vai estar sempre a produzir. Ele não vai ter
Exato.
consciência que. Tu disseste-me que era assim, não é? Tipo, é o que a pedaleira me diz muitas vezes a mim, ou o que me diz muitas vezes a mim, e eu tento é que cada vez me diga, mas eu também gosto que haja de vez em quando isso, porque é sinal que é um homem que está a tocar, não são máquinas. Tenho visto cada vez menos presença humana em palco e isso a mim parece-me. Eu não aprecio. Pode haver apreciadores de tal, mas eu acho que quando há uma performance e haver música e de repente vejo uma pessoa em palco, a mim, se calhar porque me habituei a vê-lo de outra forma, causa um bocado de estranheza. Mas eu acho que isto também é um bocado ciclos, estás a perceber? São ciclos e já foi assim. E pronto, andamos sempre em loop, falando, andamos sempre em loop.
Sem dúvida, eu creio que sim, eu concordo contigo também, mais uma vez, que está aí a surgir. E o rock também vai começar a aparecer com certeza mais um pouco também, que andou um pouco.
Isso, e siga. Há necessidade, porque está tudo muito politicamente correto, está muito,
Sim,
muito pouco transgressor. Peço desculpa, não? Cheguei
sim. Sim.
atrasado 5 minutos, desculpa lá, olha, as pessoas tem que haver um bocadinho. Toda a gente tem medo, devido à exposição das redes sociais, toda a gente tem medo de opinar aquilo que realmente pensa. E então fica com receio e andamos todos com receio, com medo de nos machucarmos através de discussões virtuais, através de um dispositivo eletrónico. E acabamos por estar muito pouco uns com os outros e falar muito frente a frente, percebes? As pessoas, parece que há dois mundos e num desses mundos não podemos ser aquilo que realmente somos. E depois fica muito pequenino o espaço para ser realmente aquilo que somos. E eu acho que há essa necessidade. Mesmo o punk, sinceramente, eu posso estar enganado. Eu acho porque depois também é uma questão de contestação. Isto tem tudo a ver com as pessoas sentem. Estamos numa fase assim um bocado tensa a nível de condições, de preços.
Sim. Sim.
As pessoas com dificuldades, com mais dificuldades, terão realmente já indicadores. Mesmo, por exemplo, opa, para nós que não tenha que deslocar de carros, noto que quanto mais me desloco, mais despesa tenho. Muito mais uma diferença abismal de há uns anos atrás.
Sem dúvida.
O salário das pessoas ou as condições não melhoraram tanto quanto as despesas, quanto o nível que as despesas estão. E então aí começa a haver contestação. E a arte é uma forma exímia das
Eu
pessoas se
concordo contigo.
manifestarem, percebes? E
Sim,
eu
eu
sinto
aposto.
isso.
Sim, eu sinto isso e espero por isso, mas é uma expectativa, mas acho que sim, acho que fazem falta os artistas com uma voz mais disruptiva, mais a dizerem isso, a dizerem coisas que, pá, não me agradam, mas às vezes são verdades ou são coisas que eu preciso dizer, são coisas que eu preciso expor, não é?
É preciso sermos clarividentes, não termos. Porque essas coisas que a gente quer transmitir, mas que não as transmite por algum receio de chacina comunitária, digamos assim, é o nosso pensamento, as pessoas vão acumulando e é isso que
Ué.
faz as pessoas não serem, andarem, a continuarmos a não andar felizes, não é? Porque uma pessoa que deita para fora, e vou falar de catarse, acaba por estar muito melhor consigo mesmo, não é? Pronto,
Olha,
basicamente.
uma forma linda de fecharmos a nossa entrevista e muito, muito, muito fixe, muito, muito fixe esse contributo. Olha, concordo contigo inteiramente e temos falado disto aqui nas entrevistas. É giro porque é uma coisa que se vai falando e é giro podermos falar disso e devemos falar disso. Olha, muito, muito obrigado, muito obrigado. Mesmo, mesmo muito fixe. Estou-te a dever um copo pela falha da entrevista, por
É
isso.
verdade, até
Combinado.
disso foi isso que falámos e
Vou
vamos.
combinar.
E nós vivemos os dois na mesma cidade, vivemos hoje em Braga, portanto isso vai acontecer com certeza e com muita felicidade minha. Será um prazer ser pessoalmente e olha, que já está dado o primeiro passo.
Aqui está registado, agora já não vai, agora já, agora vai ficar. Olha, muito obrigado, Afonso. Até breve, bons concertos.
Obrigado. Bom, igualmente para ti também. Bons concertos. Dá aí forte.
Tá bom, até breve. Fica bem, um abraço. Um abraço para todos. Tchau.